quando você é open talent, você tem que imaginar que você não tem mais chefe. Então você é o seu chefe e isso é um problema, porque nem todo mundo tá pronto para chefiar a si próprio. Chefiar o outro é fácil, mas a si próprio nem tão fácil assim, né?
Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao LecCast de hoje, que volta para mais uma temporada agora em 2025. Eu estou muito feliz por vários motivos, mas especialmente porque você está aqui conosco novamente e teremos muitos assuntos importantes este ano, muitas conversas sobre trabalho, sobre oportunidades, temas técnicos, sobre compliance, proteção de dados, enfim, muita coisa que eu tenho certeza que vai te interessar. E antes da gente começar, eu preciso já te fazer um pedido para deixar aquele like neste vídeo, assim a gente começa o LecCast com o pé direito. É claro, se você ainda não segue a Lec, faça isso agora, siga a Lec aí nas mídias sociais e qualifique o LecCast nas mídias de áudio também. Se você estiver nos escutando no Spotify, é sempre legal a gente encontrar as qualificações. No papo de hoje, vamos conversar sobre o futuro do trabalho e eu preciso te dizer que antes de você pensar no futuro do trabalho, você pode pensar no futuro profissional que você vai encontrar se tiver um desenvolvimento acadêmico importante. É por isso que eu quero te falar que o MBA em Compliance da Lec está com pré-inscrições nesta semana. Se você tem a intenção de estudar aqui na Lec, fazer o seu MBA em Compliance, aproveite essa oportunidade para fazer a sua pré-inscrição e conquistar uma bolsa de estudos de mais de 25% de desconto. Você clica no link que vai estar aqui na descrição do episódio também, no Spotify, no YouTube, enfim, onde você estiver nos assistindo, e você vai fazer a sua pré-inscrição. Depois lá você vai receber todas as informações sobre os bônus, os presentes especiais que estamos preparando para você e poderá concluir a sua inscrição com segurança e com o desconto prometido muito em breve. E no papo de hoje vamos falar, como eu dizia, sobre o futuro do trabalho. Quem está aqui conosco para fazer esse primeiro episódio de 2025 é Christopher Toia, que é mentor executivo, advisor e também LinkedIn Top Voice. Christopher, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Prazer te receber aqui hoje.
Fala, Marajá. Obrigado pelo convite aqui. E obrigado à audiência também, né, por parar aqui para ouvir um pouquinho de novas ideias, né?
É isso aí. E, Christopher, a gente tem acompanhado os seus posts, as publicações sobre vários temas, né? Temas de tecnologia, temas de carreira, especialmente que nos chamou a atenção é a forma como você escreve sobre o futuro do trabalho, e é por isso que a gente te convidou especialmente para falar sobre isso. Antes da gente entrar no papo, queria te perguntar e te dar a oportunidade para se apresentar para quem ainda não te conhece. Quem é você e o que você faz efetivamente?
Bom, para quem está tendo contato comigo pela primeira vez, eu costumo falar primeiro que eu sou um cidadão com a carteira de trabalho em branco, um dev que aprendeu a falar. Eu comecei minha carreira como programador logo aos 14 anos, isso era 1998, faz um tempo. É, tempo em que o Corsa era um carro moderno. Né? Eu criei uma empresa no ápice da bolha da internet e aí essa empresa deu certo, veio um cidadão lá e comprou. Então, por isso que eu acabei não indo para a carreira corporativa tradicional. Fui seguindo, né, todas as grandes bolhas que a gente teve no mercado de tecnologia. Né? A gente teve a bolha da internet, depois teve o crescimento dos sistemas desses mais modernos, né, server-side. Então, eu fui surfando de onda em onda. Isso, de certa forma, me deu me colocou numa certa zona de conforto por um tempo. Zona essa que acabou lá para 2014. Aí eu tive que enfrentar a realidade. Foi um momento em que eu comecei a reinventar também a minha concepção de carreira. Eu era basicamente um programador empresário e que eu tive que encontrar novos meios, né, de atuar no mercado. Foi quando eu fui para o mercado de startup, de inovação, e foi quando eu comecei a desenvolver esse modelo de Open Talent, que hoje agora está mais conhecido aí, graças aí a Open Tal, né, as iniciativas que a gente fez em 2023. Mas, no resumo, é isso. Um dev que aprendeu a falar, aprendeu a vender.
É muito interessante, você falou logo de cara nessa expressão Open Talent, e eu gostaria que a gente já começasse abordando um pouco sobre isso, porque Fala primeiro, depois eu opino. Senão eu vou me adiantar, vou queimar a largada aqui. Mas conta pra gente o que, que você quer dizer com Open Talent, que onda é essa e o que, que isso pode proporcionar para as pessoas.
Vamos lá. Então, o conceito de Open Talent, a gente pode enquadrar todo tipo de trabalho não exclusivo. Isso vai desde o chaveiro que vai na sua casa fazer um reparo, que é o bico, né? Passa também pelo freelancer, passa pela gig economy, que é até então o modelo predominante no mundo, ainda é esse modelo, que é caracterizado pela uberização, até chegar no value economy, que é o modelo que a gente desenvolveu a partir de 2023. E a principal diferença de um e de outro é a questão de desvincular a sua entrega da carga horária. Isso parece, a princípio, impossível, complicado, mas quando a gente analisa a fundo, a gente percebe que, na verdade, é o único modelo que funciona quando a gente fala nesse tipo de atuação específico, né?
O que você quer dizer especificamente com desvincular a entrega da carga horária? Porque isso é maravilhoso, quer dizer, eu tenho um compromisso que posso resolver rapidamente, eu posso levar uma eternidade ali para resolver, e isso para quem me contrata, enfim, para quem pede o trabalho em si, acaba sendo irrelevante no final.
Sim. E aí o que acontece, né? Vamos pensar nas raízes do trabalho, né? O modelo CLT, modelo tradicional, ele vem lá do século XIX, né? Até houve na época uma revolta chamada Revolta de High Market, que marcou esse modelo das 8 horas, né? Então, você usava essa questão de carga horária como limitador para que o trabalho não invadisse, né, a suposta vida pessoal. O problema é que, como isso virou uma métrica, né, tanto de pagamento quanto de trabalho, você começou a ter uma perda gradual de eficiência do trabalho, na medida que as tecnologias e as ferramentas aumentavam a capacidade de geração de valor das pessoas. E aí, não sei se o público está habituado, né? Mas a gente tem a incidência da lei de Parkinson. Né? A lei de Parkinson, né? Trazendo aqui para quem nunca ouviu falar, que o tempo de execução de uma tarefa se estende até o total do tempo definido para sua entrega. Quanto mais tempo, mais importante o trabalho parece. Né? E isso vem do quê? Quando você remunera a pessoa por hora, você penaliza ela pela eficiência. E isso é um problema. Então, por exemplo, se você me contratou por 40 horas e eu resolvi o problema em 10, teoricamente você deveria estar feliz, mas aí onde que entra o grande problema da lei de Parkinson, né? Então, a pessoa ela é eficiente e ela é penalizada pela sua eficiência com mais trabalho não remunerado. E aí vem uma outra parte, né, da lei de Parkinson, que é assim, numa burocracia, funcionários criam trabalho um para o outro independente do aumento de demanda, justamente porque você tem essa métrica incorreta que induz a ineficiência. E isso piora hoje quando a gente tem, por exemplo, a inteligência artificial aumentando a capacidade de entrega das pessoas e ainda um modelo arcaico de medição.
Faz todo sentido. E isso é especificamente no mundo do trabalho tradicional, né? CLT, ali eu tenho um contrato, eu trabalho 8 horas por dia. Como isso impacta? Quer dizer, eu não tenho essa liberdade, eu tenho um contrato de exclusividade. Esse Sim. modelo é um modelo que você acha que, enfim, não serve para todos os assuntos, Sim. ele tende a ser flexibilizado. O que você acredita sobre isso?
Como é que
isso?
Eu vejo, né? O modelo full-time ele é importante enquanto você está crescendo na carreira. Então, por exemplo, eu não vejo o Open Talent aplicado, por exemplo, a um júnior, a um estagiário, até porque ele precisa ter, vamos dizer, intensidade e precisa também ter ambiência, né? Só que quanto mais você cresce na carreira, e aí a gente chega assim num modelo em que o Open Talent ele é mais adequado. O Open Talent nesse modelo Value Economy, ele é mais aplicável a cargo executivo, conselho e especialistas, né? Então você já deve ter ouvido, né, até aquela questão do profissional T-shaped, né? Chega um momento em que ele fica muito caro para ser full time. E aí o que acontece com ele? Ele não tem para onde ir. Não, mas ele tem sim, porque chega uma hora que ele é tão caro e tão especialista que ele consegue distribuir essa expertise entre vários clientes, né? Que foi bem a mudança de paradigma que eu tive a partir de lá de 2012 a 2014, quando eu comecei a me posicionar como CTO. CTO é um profissional muito caro. É quase impossível você encontrar, nem que você tenha dinheiro, você tem dinheiro, você não encontra CTO disponível no mercado, e você tinha uma demanda que não necessariamente consumia o tempo integral desse CTO. Então, eu comecei, né, a trabalhar isso como se fosse um produto, né? E muito importante, né? Quando você é um profissional as a service, a sua rotina de trabalho é diferente. Por isso que muitos executivos, eles são excelentes executivos full-time. Quando eles vão para Open Talent, eles têm problema porque muda a mecânica de trabalho.
Você diz em relação à rotina de trabalho. Ele precisa se dividir entre vários compromissos, várias empresas, e ele tem uma dificuldade na gestão desse tempo.
Isso. Não, e não só isso, como você tem uma diferença também de ICP. Então, o perfil normalmente que contrata full-time é diferente do perfil que contrata part-time. Então, existe também um ajuste de público-alvo, existe uma questão de organização e existe também uma questão que é a postura ativa, proatividade tem que mudar, porque a gente vê muito, principalmente em executivo de carreira, uma postura um pouquinho passiva no sentido de aguardar ordem de alguém. Então, às vezes você tem um CEO, você tem um conselho administrativo. Quando você é open talent, você tem que imaginar que você não tem mais chefe. Então, você é o seu chefe e isso é um problema, porque nem todo mundo está pronto para chefiar a si próprio. Chefiar o outro é fácil, mas a si próprio nem tão fácil assim, né?
Faz muito sentido, e eu estou te ouvindo aqui, Christopher, imaginando na nossa audiência. A gente tem um cenário bastante recorrente de profissionais que muitas vezes já estão num nível alto de carreira, e aí eu acho que vem a calhar porque é o que você colocou, quer dizer, talvez não sirva muito esse modelo para um júnior, para alguém que está começando, até porque ele não tem ali realmente uma expertise, um talento muito relevante ainda, né, numa área para se dividir entre várias organizações. Mas profissionais que chegam muitas vezes no topo da carreira, e como você colocou como CTO, se tornam caros em algumas organizações, existem em algumas situações até a juniorização das posições, que é algo bastante recorrente, eles tendem a caminhar para um modelo de abertura de uma consultoria. É quase isso, só que não é bem exatamente como você colocou. Sim. O que você vê de diferente ou de congruente, aí, de alinhado em relação a esses caminhos?
Em certo aspecto, qual que é um grande choque que você tem, né? Até se a gente pegar a jornada convencional de um executivo que chegou ao topo. Então, ele chegou ao topo na carreira corporativa e ele vai partir. Quando você vai para a consultoria, você se torna empresário. Muitas vezes a pessoa não tem preparo para ser um empresário. Porque para ser empresário, ele tem que primeiro entender que ele não se confunde com a empresa. Então, em que consiste um modelo de consultoria? Consiste na revenda de talento, que pode ser seu ou de outro, né? Então, a primeira falha que as pessoas cometem quando elas vão para a consultoria é encarar a consultoria como freelancer. Então, não sabe precificar, não sabe fazer a gestão de caixa como deveria fazer, que é uma empresa, né? E falha também na hora de contratar. Então, quando a gente vai para o modelo Open Talent, aí já é diferente, porque você não é uma consultoria, você está vendendo a si próprio, então você não tem aquela necessidade, aquela estrutura de consultoria, né, que você tem prospecção, etc., é tudo diferente. E a precificação também muda, né? Então muda a forma de gestão, mas vamos dizer, o impulso é o mesmo. Cheguei no topo e agora, né? E, inclusive, você citou um ponto importante, que é a juniorização. E a juniorização ela é uma tendência, porque ela não é exatamente uma juniorização. Eu chamei isso até, tem um artigo meu que é a ascensão dos heads. Então hoje, o que acontece? As pessoas têm mais acesso à educação, né? Então, por exemplo, você pega um gestor que vem aqui, faz um MBA. Ele tem um nível estratégico bem forte, né? E que, de certa forma, concorre com o superior dele, só que tem uma diferença. O superior, ele custa muito caro. E o head, ele tem uma vantagem competitiva importante porque ele é tático e estratégico. Então, ele resolve dois problemas de uma vez, né? Então, o que acontece? Você tem uma concorrência desleal. Igual se a gente voltasse aí no passado, né? A gente tinha aqueles carros com motor V8, etc. Agora, você tem carro 4 cilindros que corre muito mais, gasta muito menos, né? Lógico, perde um pouquinho no barulho, né? Barulho não é tão legal. Mas para fins específicos ele entrega a mesma coisa. E a empresa tem aquela questão, né? A empresa ela não é nenhum tipo de entidade filantrópica, ela está lá para ter o máximo de eficiência possível. Então é natural que esse head vai tomar o lugar. Só que isso não significa que esse diretor, que esse level aqui, ele é dispensável no mercado. Muito pelo contrário, muita gente precisa dessa expertise. Então é essa virada de chave que esse executivo tem que fazer. E aí tem a questão dos ganhos, né? Porque o head, ele ainda é um profissional full-time.
Ah.
Né? Ele ainda é um cara que troca 100% do tempo por dinheiro e está nessa fase da vida. Agora, quando você chega nesse topo, você já consegue fazer essa desvinculação com a sua carga horária. Então, você pode distribuir sua expertise em vários níveis e com diferentes produtos, que é um ponto que é diferencial em relação à consultoria. Porque consultoria, o que que você faz? Você continua vendendo hora.
Claro.
Né? Quando você vai para o modelo Open Talent nesse nível, você tem que estruturar o que eu chamo de portfólio de serviços, que pode ser super amplo. Né?
Sim. Exemplifica pra gente.
Ó, dando um exemplo prático assim, você. Meu exemplo mesmo, acho que é o mais fácil, né?
Claro.
Eu era CTO, né? Então chegou o um momento, 2021, eu deixei de ser CTO. E aí, como que eu comecei a distribuir o meu conhecimento? Então eu comecei a atuar como conselheiro consultivo, né? O conselheiro consultivo ou advisory, hoje é um assunto que está em alta. Ele tem a função de quê? De levar senioridade e expertise para outros executivos. Então, eu deixei de ser o CTO e eu passei a ser o mentor do CTO, né? Se a gente for resumir bastante, dentro de uma empresa. Então, isso daí é um tipo de entrega de baixa escala. Aí eu criei um produto de mentoria, vários produtos. Então, mentoria executiva para executivos que queriam fazer o mesmo caminho que eu, mentoria de tecnologia para fundadores que são de negócio, aí eles vão criar uma startup, eles sempre têm aquele medo, né? Puxa, eu vou ser enrolado, vai acontecer isso? Não, eu criei um produto nesse aspecto. Depois eu comecei a criar empresas que distribuíam o meu conhecimento em escala. E até o nível mais simples, né? Simples, porém escalável, que é o Creator Economy. Então, hoje, por exemplo, a gente sempre fala, né? Quando alguém vem te procurar, ele quer comprar alguma coisa sua. Só que um contrato de conselho é muito caro. O contrato de conselho ele vai de 150 a 250 mil reais ano. Aí você vai para uma mentoria, 30 mil, 15 mil. Ah, mas eu não tenho 30 mil, 15 mil. Ah, mas 5 mil você tem. Então, 5 mil você vem para cá. Nossa, não tenho 5 mil. Tá, mas R$ 200 você tem. Então, quando você pensa nisso, você vira a matéria-prima de um conjunto de produtos que você vai entregar. E é legal porque você começa a atender pessoas que queriam ter você e não podiam antes. E se não fosse o modelo Open Talent, eles nunca teriam acesso a isso.
Faz muito sentido, sem dúvida. E você tocou alguns pontos interessantes quando a gente falou do consultor, né? A pessoa que decide a partir do momento que eventualmente vem uma demissão, então uma mudança de rumo realmente, e resolve sair de uma empresa depois de uma carreira de C-level e tudo mais e vai para a consultoria. Você falou de alguns motivos pelos quais essas pessoas acabam falhando muitas vezes. Sabe o que eu penso sobre isso? Muitas vezes a pessoa toma a decisão de se tornar excelente naquilo que ela faz. Então ela vai, estuda, faz um MBA, se especializa e vira uma profissional excelente naquela função. Quando ela muitas vezes vai para a consultoria, ela não toma a decisão de se tornar excelente empresária. Essa pessoa se torna simplesmente uma boa pessoa técnica ocupando uma posição que demanda conhecimentos que vão muito além da parte técnica. E eu acho que ela não se prepara da mesma maneira. Então, isso acaba impactando muitas vezes no desempenho dessas consultorias que não vingam, né, no final do dia.
Sim.
E aí, o que eu ia te perguntar é o seguinte: claro, a gente está aqui sentado diante de um LinkedIn Top Voice. Nesse universo de preparação, de querer encarar um novo caminho profissional, qual que é a relevância desse profissional adotar uma postura ativa também em mídias sociais, assim como você faz, ter um posicionamento claro de, enfim, publicar aquilo que você pensa de maneira estruturada nas mídias
Ah,
sociais?
isso aí é um ponto importante porque é o seguinte, quando você é o produto, aí você tem uma questão. Ou você vai ser o seu canal de vendas, que é o que eu fiz, ou você vai depender de alguém que venda você, né? Você vai pagar por isso. Então, ou você cria o seu canal, ou você compra o canal de alguém. A questão toda qual que é, né? Hoje, você precisa se posicionar e ter uma marca, ter um nome. Né? E aí que vem uma questão aonde a gig economy se descola da value economy. Né? Quando você se vende pelo seu cargo, você é uma commodity. Então quer dizer, tanto faz eu contratar você ou contratar o outro, porque afinal, tanto faz, é tudo igual. Quando você constrói posicionamento, você se torna único. Então, por mais que a princípio você, na essência, no hard skill, você seja igual a qualquer outro. Você se colocou uma embalagem e o que as pessoas compram e atribuem valor é a produto finalizado. Então, quando você constrói um canal, por exemplo, no LinkedIn, né? E o LinkedIn, para efeitos comerciais, é a grande rede, né? Você tem controle sobre a narrativa, você tem controle como as pessoas vão te ver e você também tem controle sobre como que você vai ser vendido. Tanto que, assim, uma coisa que a gente percebe. O cara que está começando, ele tem aquele problema, por exemplo, do cara pedir desconto. Se o cara está te pedindo desconto, é que ele não valoriza o que você está fazendo.
Claro.
Né? Então, quando você adquire autoridade, o que que acontece? Esse cara não vai pedir desconto. Ele vai falar, eventualmente, o budget que você tem. Como você tem um portfólio amplo, você vai falar, olha, você não pode comprar esse produto, mas eu posso te vender esse outro. Alguma coisa ele vai comprar. Tanto que você vê promoção de Hyundai, você vê promoção de Chevrolet, que são carros comuns, são carros commodities, mas você não vê promoção de Ferrari. Ferrari não tem, ó, hoje a Ferrari, só hoje, hein? Não compre Ferrari na sexta-feira.
O gerente ficou louco.
O gerente ficou maluco, compra aí uma Califórnia em desconto. Né?
Não tem. Infelizmente não tem. E eu acho que você tocou num ponto fundamental, quer dizer, traz diferenciação, né? É o papel desse posicionamento é trazer realmente diferenciação, e você falou bem, quer dizer, o LinkedIn faz isso, e não só para quem tem essa postura, quer dizer, para os profissionais de carreira em empresas da mesma forma.
É a mesma,
né,
coisa.
Acho que eles vivem um dilema, não sei o que você pensa sobre isso, mas eu percebo muito que eles vivem um dilema assim. Se eu falo muito, pode parecer que eu estou procurando emprego.
Sim.
Se eu falo pouco, pode parecer que eu sou omisso. Mas é uma questão de adequar a linguagem, não é? Você não acha que tem espaço para todo mundo?
Ah, tem, com certeza. Porque, por exemplo, se você é full-time numa empresa, logicamente você não vai ficar lá, olha, só hoje em mentoria. Não, você não vai fazer isso. Mas você tem que se posicionar. E se posicionar também não significa que você tenha que postar todos os dias. Você pode, eventualmente, fazer um post por semana, mas comente. Muita gente não sabe, mas o comentário é extremamente poderoso. Muitos negócios nascem por causa de comentários inteligentes que essa pessoa faz. E comentário não dá na cara, né? Então, às vezes você está lá, você tem às vezes um chefe mais quadradão, assim, talvez você possa dar uma freada em post, tá? Não vai ser muito, né, muito ostensivo. Mas se você comentar bastante, as pessoas vão te ver, vão te adicionar, vão te valorizar. Principalmente essas pessoas que eventualmente vão te gerar negócio. Às vezes, por exemplo, quantas vezes, né, eu comentei, né, no começo, né, em posts de pessoas que eu gostava, às vezes o autor do post me mandava uma mensagem ou alguém que leu o comentário inteligente veio falar comigo, né? E esse é o primeiro passo para posicionamento. E lógico que assim, né, você tem que tomar muito cuidado, né, para não se expor muito, até porque, né, decisão foi sua vender a sua vida para a empresa, é natural.
Claro.
Né? Ninguém te obrigou a ser full-time. Então, você tem que entender o ônus e o bônus. Mas eu sempre falo, né, se você constrói uma audiência, isso é, de certa forma, um cinto de segurança que você aplica. Porque caso você venha a ser desligado um dia, você no mínimo tem uma rede que, se ainda assim você quiser continuar full time, você vai ter uma recolocação mais fácil. Mas o LinkedIn é muito mais do que um currículo. E vão falar que 1% descobriu isso.
Porque acaba usando simplesmente para colocar onde passou, quais são as qualificações, as habilidades, enfim, não ativa para mais nada.
Não ativa nada, tanto que uma coisa que eu falo muito, por exemplo, na headline, que é aquele cargo, né, que você coloca, eu falo o seguinte, se você, lógico, é um profissional full-time, você vai colocar o seu cargo. Se você é open talent, você é empreendedor, não coloque o cargo, a CEO, a não sei aonde, CTO, não, coloque o problema que você resolve, porque as pessoas leem os seus comentários e aí vem uma questão super importante, né? A pessoa pode gostar de você e achar que você não está disponível porque você se limitou. Agora, quando você coloca uma headline, a pessoa gosta de você e, de certa forma, entende que você pode resolver um problema. Aí a pessoa vem falar com você.
É legal isso de usar para dizer qual o problema que você resolve, porque muitas vezes as pessoas acabam usando para fazer como um mecanismo de busca.
Sim.
Mas e aí colocam 17 funções ali. E vira, parece aquela coisa do tipo, compro ouro, vendo dólar, faço... essas coisas. A gente tem mais ou menos a mesma idade aqui, eu já percebi, a gente pode usar essas... Eu acho que hoje nem existe mais esses caras.
Ah, deve ter, tem.
Que carrega a placa lá no celular. Mas parece um pouco isso, né? E você focou mais na questão de usar para colocar qual o problema que você resolve. Isso é muito
primeiro nessa primeira parte, que é a parte que aparece. Né? Você até pode usar as keywords depois, Mas se você tem o primeiro trecho da headline bem definido, você vai ver que você vai ter um salto de visualização no seu perfil. Essa é a métrica. Tem gente que fica emocionado, né? Puxa, eu tive 1 milhão de visualizações, mas o ponto que você tem que olhar é quantas pessoas entraram no seu perfil, porque se a pessoa clicou no seu nome e entrou, porque alguma coisa ela quer.
Muito bom. E aí, Christopher, eu queria te perguntar o seguinte, né? Legal, falamos um pouco dessa história de LinkedIn, que eu acho que faz toda, tem toda a razão de ser, quer dizer, vivemos um momento em que isso é fundamental e pensando num momento, é inevitável te falar sobre essas transformações malucas que nós temos vivido, inclusive em função de inteligência artificial, né? Como entra nessa história toda o papel dessas tecnologias em relação às competências das pessoas? O que, que você pode recomendar tanto para o ser humano que pensa num caminho de open talent, quanto para o ser humano que quer continuar sendo peça-chave dentro de uma organização e não se tornar substituível de uma maneira muito fácil?
O primeiro ponto, né, hoje a gente está vivendo uma revolução de inteligência artificial que não é uma revolução tecnológica. Até porque a tecnologia de inteligência artificial ela não é nada nova. A questão é que ela ficou acessível a qualquer um. Então, o primeiro ponto que eu trago é que você, mesmo que você não seja um profissional de tecnologia, você tem sim que usar as ferramentas de inteligência artificial, não precisa ter medo delas, elas não mordem, tá? Elas não vão invadir a sua conta bancária, quem faz isso são os humanos. E você tem que pensar no seguinte, né? Como é que eu uso a inteligência artificial primeiro para ajudar no meu dia a dia, seja inclusive nos estudos, né? Então você tem um aluno de MBA, como é que você pode usar as ferramentas de inteligência artificial para acelerar o seu aprendizado? Esse é o primeiro ponto. Depois, no seu dia a dia do trabalho. Então, você não vê a inteligência artificial como um concorrente seu. Muito pelo contrário, ele é um potencializador seu. Ele vai fazer com que você aumente a sua produtividade. E sempre aquela história, você não precisa ter medo também dessa questão da barreira tecnológica. Muita gente acha que há algo para programadores, para especialistas. Não, eu vou precisar estudar no MIT para conseguir usar o ChatGPT. E, na verdade, é isso, né? As novas IAs elas foram feitas para qualquer pessoa, inclusive crianças, utilizarem, né? Eu acho que, né, adultos provavelmente vão ter muito mais resultado. Esse é o primeiro ponto. Quando você avança para o Open Talent, aí a vantagem aumenta bastante, porque obviamente, quando você é funcionário, você vai aumentar a sua produtividade, isso não necessariamente implica que você vai aumentar a sua rentabilidade, mas só de você ter aquele desempenho, né, aumentado, isso já é melhor para você. Quando você pula para o outro lado, que é o lado do Open Talent, você usa aí sim a IA como parte das suas ferramentas de trabalho. Então, um exemplo, eu quando faço uma análise, por exemplo, de criar uma estratégia de captação de investimento para uma startup, eu uso a IA, ela consegue reduzir, por exemplo, alguns tipos de trabalho que eu levava 30 horas para fazer, eu resolvo hoje em 50 minutos. Não quer dizer que ela faz tudo para mim, porque se ela fizesse tudo para mim, ficaria pronto em 30 segundos. Mas ela me agiliza muita coisa, ela faz cruzamento, por exemplo, de tese de investimento. Lógico que você precisa treinar a IA. Como que eu treino a IA? Igual você treina um estagiário. A IA é um estagiário seu, então você precisa primeiro ensinar ela e depois ela começa a te resolver principalmente as coisas mais maçantes. Isso que eu acho muito legal, porque tem muita coisa hoje, principalmente quando você é um profissional sênior, você tem que estar preocupado com resolução de problema, com raciocínio. E aí, cara, quando você tem que fazer um texto, tem que elaborar muita coisa, isso é tempo de digitação, isso. Você não deveria estar fazendo isso. Só que antigamente, como que a gente fazia? A gente tinha um secretário, passava para o secretário ia lá na máquina de escrever e fazia. Agora é a IA que faz isso. Então, qual que é o procedimento? Você ensinar a IA, você passar para ela te fazer um negócio e você revisar o que está lá. Mesma coisa que se você tivesse um estagiário. E isso poupa tempo, porque você tem basicamente um funcionário que custa $20 por mês, né? Que ainda que você tenha o ChatGPT Pro, que seja $200, isso é um salário mínimo. Quer dizer, menos de um salário mínimo. Então, você tem uma capacidade de entrega muito alta por um valor muito baixo. E se você integra isso no seu dia a dia, inclusive na geração de conteúdo, você tem um salto de produtividade, você não precisa se sobrecarregar.
Eu não tenho como discordar, cara. Eu penso exatamente da mesma forma. Eu uso todos os dias a inteligência artificial em vários modelos diferentes, mas especificamente para geração de texto é muito importante. E aí vem a pergunta, né? Como que a gente vai conseguir diferenciar o que foi escrito por um GPT da vida por si só daquilo que tem um toque de uma inteligência humana por trás e realmente, ainda que revisado, ainda que com, de alguma maneira foi colocado algo além do que sai ali puramente, a gente vai viver uma era de confusão em relação a isso, imagino.
Apesar que assim, né, aquela história, né, o importante é o resultado, se veio de um humano, se veio de uma máquina, a gente não liga muito, né? Mas quando a gente está falando de conteúdo, um erro que as pessoas cometem muito é a perda do tom de voz.
Verdade.
Então, quando a pessoa não treina direito as ferramentas, você tem um conteúdo genérico, um conteúdo sintético, né? Só que o problema é o seguinte, quando a gente avalia o próprio humano, quando a pessoa não, ela sai escrevendo sem preparo, é tão sintético e cinza quanto. Então, na verdade, você só tem a réplica do que a pessoa já é. Então, quando a pessoa tem um tom de voz, esse tom de voz ele é transportado para uma IA, essa IA, ela, de certa forma, ela torna primeiro o conteúdo mais rico, porque você consegue cruzar informações, tem insights que talvez se você fosse fazer manualmente demoraria muito, talvez você nem fizesse, porque muitas vezes você pensa assim, puxa, eu vou gastar um tempão para escrever um negócio, sendo que aquilo não necessariamente está sendo remunerado, por mais que isso gere negócios, existe um limite de aporte de tempo que você vai dedicar. Então, hoje, com muito menos tempo, eu consigo ter muito mais entrega, mas o importante é o seguinte, a gente tem que... Aí vem a questão, talvez você trouxe um ponto importante. Interessa se foi feito por um humano ou por uma máquina? Não desde que o resultado tenha sido atingido, que pode ser um insight, etc. E lembrando que, lógico, né, e aí vem a importância, e esbarra até nessa polêmica da meta, né, que tem acontecido hoje, do autor ter responsabilidade em verificar e checar os fatos, que é o risco da IA. A IA erra também, até porque o erro é um subproduto da inteligência. O que não é inteligente não erra. Então você não vê um instinto animal falhando, mas você vê a inteligência falhando. Então o erro ele é inerente. Então aí você começa a reforçar cada vez mais quem que são os produtores de conteúdo confiáveis daqueles que são simplesmente estão tentando galgar likes, né? Seja no LinkedIn, seja em outra rede social.
É verdade. E assim, sempre existiu, né? É verdade, com outros, com outras características. Então, ao invés de ser um problema ocasionado por simplesmente extrair de um GPT e publicar, antigamente você tinha pessoas que copiavam conteúdos dos outros, traduziam conteúdos do inglês para o português como se fossem deles. Então, assim, os problemas, na verdade, se repetem. E você tem um ponto fundamental aí, que é o objetivo atingido. Eu acho que isso realmente fundamental. E dentro do objetivo atingido, acho que dá para colocar que se eu me passo por ter feito aquilo, o objetivo já não foi atingido, porque pode até ter sido útil para a pessoa que leu aquele conteúdo, mas eu, quer dizer, estou me passando por algo que realmente não construí, não tenho como falar, sou convidado para um podcast como hoje e dá branco, fico ali, pô, por quê? Porque não fui eu que escrevi.
Porque não foi você, não é autêntico e pior, né? Se você vai vender o seu trabalho, você não é qualificado para fazer aquilo, você vai causar um desastre para quem te contratou, né? Então, tem essa questão da autoria. E a autoria é fundamental. Então, você percebe que interessante, né? Quanto mais você tem essas ferramentas, mais importante é a raiz da geração de valor do sujeito. Então, no fundo de tudo aquilo, o conteúdo ele serve para transmitir o valor que ele deseja gerar para a sociedade. Seja por conteúdo, seja pela atuação direta, pelo ensino.
Faz sentido. E aí eu queria te perguntar o seguinte, Christopher, você fala em algum momento no texto, posso estar enganado, você me corrige, por favor, se eu falar alguma bobagem, mas você fala que tem aproximadamente 1,5 milhão de pessoas aptas a entrarem nessa nova modelo de economia. E quem são essas pessoas que hoje estariam prontas para estar no Open Talent?
Hoje, o que eu recomendo? Tá? Eu não recomendo o Open Talent para todo tipo de profissional, mas basicamente assim, para aquele profissional que chegou no teto, sabe aquele momento em que você parece que chegou num certo limite, você está batendo no teto, você percebe que você está caro demais para o ponto que você está, só que você deseja contribuir mais para a sociedade. Porém, você não está também confortável em atuar como empresário. Então, existe uma diferença entre o empreendedor e o empresário, né? O empreendedor é aquele que resolve problemas a partir das ferramentas que ele dispõe. O empresário é aquele que constrói a máquina empresarial, e a máquina empresarial ela é impessoal. Então, A gente vê muito isso. Então, se você acredita que você poderia gerar mais valor e por algum motivo a sua posição atual não te permite isso, também não significa que você vá pedir demissão, mas considere construir outras vias de geração de valor. Então, eu falo que eu chutei, né, um valor aí de 1,5 milhão, porque a sociedade, a gente sabe, a maior parte das pessoas, elas são operacionais e trabalham simplesmente pela subsistência, né? Então, se a gente for pegar aí um nicho de geração de altíssimo valor, que são os profissionais de ponta, né, até por questões aí, né, sociedade, eles são a minoria, e ainda dentro desse bloco, os que estão excedendo a capacidade de absorção de valor, né, nos lugares em que eles estão, eles são uma minoria menor ainda, né? Minoria menor ficou horrível, né?
Uma pequena,
é uma pequena amostra, né, disso, mas que é gente pra caramba. E quando a gente fala em termos de perspectiva, então são pessoas que hoje já têm salários altos, mas eles se questionam no sentido principalmente do quanto de vida eles trocam por esse salário. E aí que pega mais. Hoje, quando a gente tem a nossa comunidade, que é o Pental, a maior parte das pessoas não foi lá para ganhar mais, porque eles já têm salários altos. Eles foram lá porque eles querem dominar o tempo. Então, eles querem passar mais tempo com os filhos, eles querem eventualmente investir em educação, estudar mais, produzir conteúdo. E eles entendem que, se eles seguirem esse modelo, eles vão ter cada vez menos tempo, ou vão ter o mesmo tempo. E se eles forem empresários, piorou, porque você sabe que é natural. Quando você constrói a empresa, primeiro você tem que aportar para depois sacar.
Claro.
Né? Então, o Open Talent surgiu aí como um meio do caminho, né, para esse tipo de profissional.
E como que você vê a questão de um equilíbrio? Quer dizer, te ouvir falar é tentador, né? Para quem está ouvindo, eu tenho certeza que está pensando assim, poxa, talvez eu pudesse fazer algo melhor com o meu tempo, talvez eu pudesse ser remunerado de uma maneira mais inteligente, mais, por que não dizer, talvez até mais justa, né? Sim. Porque, afinal de contas, pelos problemas que eu resolvo, e não efetivamente pelo tempo que eu gasto, nem pela minha dedicação exclusiva. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito, deve vir uma insegurança grande, né? Então, é uma questão de uma suposta segurança, uma estabilidade, e esse desafio, né, de repente, ser mais dono do tempo e poder ter uma vida mais livre. Como que você acha que começa essa história?
Assim? Sim. Primeiro ponto, eu digo que não começa nem com conteúdo, nem com nada. Começa com a autoconsciência. Autoconsciência é o seguinte, é uma pergunta que eu faço para você agora, para todo mundo que está nos ouvindo. Como você se define sem falar o seu cargo? Como que você conta a sua história sem citar o seu currículo? Né? Esse é o primeiro ponto, é um autoconhecimento, porque aí você começa a reconhecer o valor que você gera, porque é aquela história, né? É como o leão, que ele é criado em cativeiro. Então ele está lá, ele entende que ele precisa fazer aquelas gracinhas, né? E ele entende que entra um cara com uma carne, que é o tratador, então a princípio ele é um cara importante nesse processo. E eu não posso simplesmente pegar esse leão e jogar na savana. Se eu fizer isso, eu até brinco, né? Que vai vir um macaquinho e vai matar o leão, né? Porque o macaquinho já sabe como é que funciona. Então primeiro você tem que compreender qual que é a sua essência em termos de geração de valor, como você se define, e depois como é que você consegue gerar valor de forma gradual. Por isso que eu nunca recomendo a pessoa ela se demitir, virar open talent, nem virar open talent por necessidade, a não ser que essa pessoa esteja no sabático, então isso é planejado, né?
Claro.
Mas fazer isso de forma gradual, primeiro como uma forma até de construir segurança, porque eu digo o seguinte: nada é mais arriscado do que você depender de uma fonte de renda só, porque você, a princípio, pode ser um leão de zoológico, um leão de circo, mas e se o circo fecha? E se proíbem, né, a exposição de leões no circo? O que você acha que vai acontecer com esse leão? Ele vai ter que ser despejado em algum lugar. Então, por isso que eu uso muito uma analogia, que o cinto de segurança você afivela antes de você sair para um carro, porque depois que você bateu, não adianta, né?
Muito bom. Faz todo sentido. Quer dizer, você primeiro se prepara, testa, vê a coisa funcionar. Vocês sabem que eu tive recentemente com um cara chamado João Branco, você deve saber quem
CEO
do Mac. E ele fez, né, uma transição importante, largou a posição de CEO do McDonald's para seguir um rumo de palestrante, escritor e tudo mais. E eu falei para ele, eu falei, cara, eu já vi muita gente desistir de coisa ruim para ir para um caminho, mas você desistiu do cargo lá de cima do McDonald's, no topo da carreira. Como é que você fez isso? Né? E ele falou exatamente isso com outras palavras, é claro, mas ele quis dizer, eu não foi um pulo da ponte de olho fechado. Ele falou, eu fui testando, eu vi que a coisa funcionava bem, eu achava que eu tinha uma aptidão para um rumo diferente, e aí acabou que, naturalmente, quando eu fui fazer uma transição, eu já ganhava mais na posição que eu buscava, exato, nessa nova vida, do que efetivamente como eu tinha o meu cargo antes na diretoria de marketing. Né? E aí, que você acha que... fosse dar um conselho aí para as pessoas, né? Além, é claro, dessa cautela ao iniciar, o que você acha que as pessoas podem esperar numa decisão dessa, assim? Eu acho que para a turma de, como foi dito, para o início de carreira não faz sentido.
Não faz.
Mas alguém que já está no meio de carreira e realmente vai para isso, o que você poderia dizer para essas pessoas, além de explicar um pouco mais o que é a comunidade OpenTal, é esse o nome?
Sim, OpenTal. Primeiro ponto que eu digo para vocês é, primeiro, essa questão literalmente de autoconhecimento.
Tá.
Porque o autoconhecimento, ele já te traz retorno imediatamente na sua própria posição.
Sim.
Então, por exemplo, quando você entende para que você serve de um jeito bem direto, eu até falo uma vez numa palestra, eu fiz essa pergunta, você serve para quê? Pode parecer meio bruto, mas é real. Quando você entende para que você serve, primeiro, você já começa a performar melhor no seu trabalho de ponta. Então, o seu chefe vai achar estranho. Meu Deus, esse cara tá desenvolvendo demais. Né? Segundo ponto, você começa a entender que você pode gerar valor de N formas sem precisar largar o seu emprego. Então, às vezes, você pode ser um mentor. Então, por exemplo, pega um executivo, até mesmo um gerente de uma empresa importante. Quantas empresas menores não gostariam, né, desse conhecimento e não podem pagar o salário, mas uma mentoria já resolveria bastante, ou até mentoria de carreira para a gente que quer chegar nessa mesma posição. Então, esse é o primeiro ponto. Né? O segundo ponto é, logicamente, construa uma audiência. Você não precisa ficar famoso, não precisa ter 1 milhão de seguidores. Eu mesmo não tenho muito seguidor. Mas se você começar a se comunicar, essas pessoas começam a entender você como autoridade. Né? E até a Gabi, que é membro do board da OpenTal, disse, né, que a autoridade requer que você seja autor de algo. Então, não adianta só também ficar replicando, postando meme. Né? E, por fim, é muito importante que você, caso você tenha intenção de seguir nessa linha do Open Talent, você não pense nisso como uma carreira solitária. Aí que entra a importância de comunidades como a OpenTal. Porque você precisa ter apoio. Então, nós, na nossa comunidade, a gente tem hoje em torno de 250 executivos, conselheiros lá dentro. Então, o primeiro ponto é o apoio. Então, você não está sozinho. Porque quando você trabalha numa empresa, você está acostumado a ter colegas de trabalho. E quando você vira Open Talent, você corre muito risco se você for uma pessoa solitária, porque você não tem com quem conversar, com quem trocar, nem com quem trocar negócios. Então, quando você entra numa comunidade, aí eu não estou falando só de Open Talent, comunidade de qualquer tipo. Então, às vezes você tem uma comunidade de CMOs, se você é um CMO, se você é um startupeiro, né? Isso é mais comum, né? O meio de startup tem bastante, né? Você tem que se misturar, e isso não é exclusividade de Open Talent, porque assim, grandes empresários têm comunidades em que eles falam com outros empresários. Startup tem também as suas comunidades e você, como profissional, não pode ficar sozinho. Eu digo que o maior exemplo de comunidade que você tem aqui em São Paulo é Santa Efigênia, 25 de março, CEAGESP. Então, as pessoas fazem a mesma coisa e eles estão juntos. Né? Então, isso também não é novidade nenhuma. Sempre foi feito assim.
Não tem como ficar bom se você não estiver junto das pessoas que são boas também nesse mesmo caminho. Né? Tem que ser. E aí, o que mais você enxerga de tendências aí para esse futuro do trabalho, já que dá o nome ao nosso episódio de hoje? Você tem outros olhares para esse rumo, além dessa questão do Open Talent? O que você acha que 2025, 26, 27, o que está por vir aí, vai ser marcado pelo quê? Num trabalho que vem sendo transformado, sim, de forma bastante significativa nos últimos tempos, né? Até a jornada vem sendo discutida.
Sim, muda bastante, né?
Do 6x1 e tudo mais, que enfim, coisas que vêm se arrastando há muito tempo e que tem que mudar, naturalmente vão sofrer transformações.
Sim, então assim, o que eu vejo muito, né? Então, primeiro ponto. Em corporações, a gente vê uma tendência muito forte, então até a gente falou no começo do podcast, do crescimento dos cargos de head. Então, muitas empresas de médio, grande porte, incluindo a economia real, a gente sempre, tudo que, lógico, startup é sempre um exemplo de todo tipo de tendência. Isso já aconteceu com startups já no passado, mas isso vai ser transferido também para a economia real. Então, você vai ver um crescimento do cargo de head. Justamente por quê? Como existe uma tendência de aumento de eficiência das pessoas ao mesmo tempo em que você tem o budget mais apertado, isso tem atingido bastante empresas de todos os portes, sobretudo empresa maior. Porque a empresa pequena ela já é acostumada a lidar com escassez, ela tem um nível de eficiência muito alto. Nível de eficiência este que a gente não vê em economia real. E agora as pessoas vão ser obrigadas a fazerem isso ou simplesmente, né, larga o osso e entra em RJ. Então, você tem essa tendência. Então, por exemplo, se você é um profissional hoje de nível de gestão, você vai ter oportunidade de subir na carreira, né, mantendo, né, você vai ter um acúmulo de função, mas esse acúmulo de função não implica em acúmulo de carga de trabalho. Então, você vai ter uma oportunidade de ganhar mais, né? Logicamente, que quem é ameaçado é o cara que está acima de você, mas é aquela história, né? O CFO está lá para fazer os números baterem. Então, você que é de camada tática, se você buscar especialização do ponto de vista estratégico, isso é legal, porque também é um passo que você dá rumo ao C-level. Na camada operacional, você tem a questão do T-shaper, né, que é o especialista. E o especialista, ele precisa ter um nível de consciência maior da sua entrega, né? A gente sabe que o operacional é mais difícil porque ele está muito distante da empresa, então o nível de alienação é muito alto. E principalmente ele vai crescer em cima de ferramentas. Então, por exemplo, o cara que ele é hoje um operacional, ele deveria buscar ferramentas, se especializar em ferramentas para aumentar a produtividade. Porque o que acontece? Quando você tem uma situação de escassez de dinheiro, o que acontece? Eles começam a cortar quem não contribui. Ele não vai cortar necessariamente o mais alto. Então, você vai presenciar não só neste ano, mas a cada ano que se passa mais, essa questão de quanto você custa e quanto você gera. Tá? Então, essa relação nunca mais vai voar atrás. E hoje em dia, né, é cada vez mais fácil medir isso. Então, se você puder se posicionar, né, para quem está no operacional e quem está na gestão, com certeza é isso. E para quem está na ponta, aí naturalmente eu vou recomendar o Open Talent, porque você vai chegar nessa situação em que o head vai avançar em cima de você, isso é natural, você não tem como impedir isso. E aí, lógico, existem situações em que você é uma pessoa que está muito tempo na empresa, você pode até galgar uma posição no conselho consultivo, mas conselho não é full time. Então, você pode até subir de posição, embora exista uma prática ruim de não valorizar a prata da casa. É muito difícil um C-level da empresa virar conselheiro da mesma empresa, mas deveria ser praxe isso, né? Mas você pode pensar nisso. Então, você é um C-level de uma grande empresa, você já podia pular direto para conselho consultivo, mas sabendo que você precisa se especializar, né? Muita gente faz curso de conselho consultivo, mas como ele não se enxerga como um negócio, fica preso no eterno pro bono, fica dependendo de indicação, e isso não é suficiente para viver, né? Viver dessa remuneração.
Realmente, o que eu me recordo de ter visto de profissionais subindo, né, na própria empresa para o conselho de administração, conselho consultivo, enfim, é mais comum quando é a saída de um CEO, às vezes.
Porque o CEO, até por exemplo, quando você vai para o conselho administrativo, é diferente, né? Porque você tem que manter aquela pessoa na empresa, porque é ela que pilotou a empresa. Mas quem vai subindo de carreira é bem complicado, mas quando você tem um M&A, né? Porque aí a empresa que comprou vai compor um conselho administrativo e geralmente ele faz esse movimento, mas empresa que está rodando é bem raro, viu?
E que ninguém nos ouça, assim, só entre nós, mas eu acho que muitas vezes é até uma forma de disfarçar a saída do CEO. Sim. Ele vai sair, mas eu quero manter ele vinculado, não quero que ele fale nada por aí, eventualmente, fica um tempo aí no conselho, depois a gente
vai falar. Earn-out, né? Tem que cumprir.
Exato. Às vezes é só uma forma diferente de dispensar até, muitas vezes, o CEO, mas você falou algumas coisas interessantes aqui. O crescimento de heads, e você falou, não é bem uma juniorização, né? É um excesso de preparo até dessa turma que está chegando, que está se preparando, uma hora vai estar pronta para atingir. E o acúmulo de funções, você sabe que é muito interessante para a nossa audiência, você falou acúmulo de funções, você falou de especialização estratégica. Aqui, a gente ensina compliance, proteção de dados, ESG, temas que hoje em dia, para muitas pessoas, pode ser um segundo tema. Quer dizer, não existe uma formação específica para esses cargos. Então, a pessoa que se especializa, por exemplo, no MBA em compliance, ela pode ser de governança, ela pode ser do direito, ela pode ser de vários outros assuntos correlatos, e ela passa a ter mais valor dentro daquela organização por ter acumulado um conhecimento adicional. Então, acho que isso vem muito a calhar. Para a gente encerrar, tem uma tradição aqui de recomendar alguma leitura. Você pensa em algo, Christopher, que você gostaria de deixar para a nossa audiência? Não precisa ser necessariamente sobre o papo, mas, claro, fica à vontade.
Nossa, agora, porque eu já ia falar sobre isso agora.
Boa.
Quando você até citou, né, essa questão do conhecimento cruzado, né? Eu vou dar até um exemplo meu, né? Eu era um cara de tecnologia, então você imagina, CTO, programador, etc. Então, meu background era tecnologia. Então, eu, enquanto especialista em tecnologia, eu era mais do mesmo dentro de um departamento que todo mundo manjava disso. E quando eu fui para a área de negócios, o meu diferencial era justamente esse, né? Então, você tem alguma coisa que os outros não têm. E tem um livro que eu queria recomendar para vocês, que é o Sem Esforço, é do mesmo autor de Essencialismo. O nome do cara é impronunciável, eu nem tento falar, vocês vão procurar. É Greg McCall, sei lá, o nome dele é muito complicado, né? Mas esse livro é importante por vários aspectos, porque o Sem Esforço, ele desvincula essa, vamos dizer, essa crença limitante de que tudo que tem valor vem do sacrifício. Isso está errado. Se você está se sacrificando muito, é que alguma coisa errada você está fazendo, né? Segundo ponto, você tem que potencializar o que você faz com leveza, né? E muitas vezes também, a pessoa acha que tem que trabalhar 14 horas por dia. E outra parte que esse livro traz aí de importante foi justamente o que você trouxe aqui, é que você tem que utilizar conhecimentos de uma área em outra para você se destacar. E nesse livro ele dá um exemplo de um saltador, que o cara ele não era o melhor em corrida, ele não era o melhor em salto, mas ele que começou aquela história de saltar de costas. E se não me engano, ele aprendeu isso em outro esporte. Quando você lê o livro, você vai lembrar desse trecho, aí você vai ler. Então, quando você leva uma competência de um lado para outro, você se destaca. Porque não só no Open Talent, mas na nova economia e também no futuro do trabalho, você tem que deixar de ser uma commodity. Então, essa combinação de expertise é o que torna você único e específico. Então, quando você traz, por exemplo, um MBA de compliance, ESG, né, cibersegurança, você adiciona isso sobre algo que você faz e aí você se torna único.
Exatamente, é uma camada adicional, não necessariamente você precisa se dedicar integralmente, mas que você cria mais valor no seu trabalho dentro daquela organização e essa habilidade, sem dúvida nenhuma, de cruzar informações, que eu acho que a gente tem ainda muito o que fazer, não vai ser só a IA que vai fazer isso por nós nos próximos anos. Christopher, queria te agradecer demais pelo papo e perguntar onde as pessoas te encontram. Claro, quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, sobre a comunidade, LinkedIn, imagina.
Ah, LinkedIn é o principal. Então, vocês me procurem lá, Christopher Toia. E meu nome é horrível, ele tem H, tem PH, mas enfim, você vai procurar, vai ver um asiático aí, não tem erro, né? Minha cara é bem identificável. E Instagram também, tô lá, Christopher Toia. O usuário é igual em qualquer lugar, é I am Chris Toia, tanto no Instagram quanto no LinkedIn, então vocês me procurem lá. E lá tem tudo que eu faço, né? Eu faço muitas coisas, porque eu sou um exemplo de open talent, então não dá pra falar que eu faço uma coisa ou outra. Quando você me seguir, você vai concluir o que eu faço, né? Ainda esse ano eu vou fazer muito mais coisa, né? Espero eu.
Muito bom. Obrigado, cara. Foi um prazer te receber.
Obrigado, amigo.
Valeu. Obrigado também a você que nos acompanhou até aqui. Se você quiser fazer o MBA em Compliance da LEC em 2025, aproveite a oportunidade. Nós estamos com as pré-inscrições abertas neste momento e você terá acesso a uma bolsa de estudos de 25% de desconto. Tudo que você precisa saber e fazer está no link aqui embaixo na descrição do episódio. É só clicar, fazer a sua pré-inscrição e aguardar as informações sobre os bônus, sobre os descontos e tudo mais que nós estamos preparando para você. Obrigado, deixe seu like aqui, diga o que achou desse episódio que foi gravado aqui na LEC. Obviamente não estamos ao vivo hoje, excepcionalmente, mas sempre exibindo às 18 horas e 18 minutos às terças-feiras. Vai ser um prazer te encontrar aqui na próxima terça-feira. Obrigado, gente, um grande abraço e até muito breve. Valeu!